programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Quero saudar a cada um de vocês que nos acompanha aí da sua casa, do seu carro, em todos os lugares que você está em sintonia conosco, através da transmissão da Rádio Arca da Aliança, da Web Rádio Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova, Web Rádio Santa Rosa de Lima. Com alegria, acolho neste momento o Eduardo.
Olá, Padre Gélio. Olá a todos os nossos ouvintes aqui do programa Vida Pastoral. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, hoje do dia 20 de março, edição número 237. E estamos nos aproximando da Páscoa, fazendo a nossa caminhada de quaresma. E como é que anda aí a sua quaresma? Lá no, acho que na primeira semana, né, logo depois da quarta-feira de cinza, eu perguntei qual que era o seu compromisso quaresmal, qual que é a sua penitência? Tá firme e forte nela ainda? Já o pessoal que é do chocolate já desistiu do chocolate? O pessoal que tem outros compromissos mais espirituais, às vezes, como é que eles andam? Você tá conseguindo fazer esse processo de conversão na sua quaresma?
Isso mesmo, Eduardo. Também convido nesse momento e acolho com alegria a Carol.
Olá, ouvintes. Olá, padre. Oi, Edu. Vou responder a pergunta que o Edu fez. Então, eu ainda continuo na minha penitência, né? Não vou aí explanar para todo mundo saber qual que é a minha penitência. Super séria. Mas queria também incentivar todo mundo, né? Que não conseguiu esse ano, continue ou faça a sua quaresma depois da Páscoa ou qualquer outros 40 dias que você escolher, que seja bom para você. Um período de penitência sempre engrandece a nossa alma.
Isso, reforçando a importância desse período tão forte na Igreja, que é esse tempo da quaresma, através então do jejum, através da esmola, que é a caridade, e também através da oração. E assim decidirmos que práticas penitenciais queremos estar realizando, se você ainda não começou. E a gente também ter essa consciência que a gente tem que ter o cuidado com a vida e a vida na sua forma integral. Por isso também o cuidado com o nosso planeta, o cuidado com a água. Então nesse dia 22 de março celebramos o Dia Mundial da Água. O quanto é importante a água para todos os seres vivos. Mas nesse momento vamos preparando o nosso coração para acolher a palavra de Deus.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorificarei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas foi por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, esse texto situa-se depois da acolhida de Jesus em Jerusalém, que acolheram então Jesus com os ramos e com muita alegria. Porém, agora Jesus vai preparando o coração dos seus discípulos, aqueles que estão junto de si, para o momento da sua paixão, morte e ressurreição. O Evangelho nos diz que alguns gregos, ou seja, pessoas que não eram judeus, foram ao encontro, queriam ver Jesus. Então, a primeira atitude que eu convido a partir desse Evangelho é que a gente possa também ter esse mesmo desejo de ver Jesus. Talvez a gente não vai ver Jesus fisicamente, a gente vai ver Ele na glória, mas a gente consegue perceber, ver Jesus na Eucaristia, na Palavra. O próprio Jesus também disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quanto é importante perceber essa presença de Jesus, seja na Palavra, seja na Eucaristia e também nos irmãos e irmãs. E Jesus também, então, começa a dizer, preparando então os seus discípulos e dizendo ao mesmo tempo, se o grão de trigo caído na terra não morre, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Assim também, a sua morte irá produzir fruto, ou seja, irá produzir vida eterna. Assim como o grão de trigo precisa, então, morrer para gerar frutos. Somos nós também convidados a perceber que não precisamos morrer fisicamente, mas através de quantas dificuldades a gente acaba morrer. A gente tem que morrer primeiramente por pecado, morrer também para as questões de lamúrias, lamentações, para então nessa Páscoa ressuscitar para uma vida nova, ter sempre a esperança. E é através então da paixão, morte e ressurreição que somos com Cristo sepultados com Ele e ao mesmo tempo ressuscitamos para essa vida eterna. Diante do Evangelho de hoje, volto a repetir, somos convidados a buscar Jesus, querer conhecer Jesus. A melhor maneira é através da palavra, nos aprofundando o que Ele viveu no meio de nós, mas também queremos cada vez mais perceber que a nossa vida ela é uma preparação para a vida eterna. Por isso, acabamos sendo também como esse grão de trigo. Mesmo que hoje tenhamos dificuldades, hoje tenhamos a morte e muitas vezes diante da dificuldade, porque tantas pessoas não conseguem nem viver o luto, não conseguem nem enterrar os seus entes queridos. E por isso, seja através do enterro ou seja através da cremação, o mais importante é então que seremos ressuscitados com Ele para uma vida definitiva, sendo então esse momento que vivemos a preparação para esse encontro e a vida eterna com Jesus.
Seu corpo, ceia e comunhão.
acabamos de ouvir a canção Muitos Grãos de Trigo, do coral Palestrina.
Padre, sobre esse evangelho que a gente acabou de ler e refletir, que é desse domingo, né, de amanhã, dia 21, o senhor enfatizou a questão da morte, né, até agora nessa mensagem, no final da sua reflexão, para a gente não ser tão literal assim, né, mas como que a gente pode, de alguma maneira, entender isso? A reflexão de que a morte nos liberta dos erros do passado, nos liberta de uma vida passada e para a gente alcançar a vida eterna. Mas isso se dá de fato também na nossa morte corporal ou não? É mais a questão das etapas e dos ciclos que a gente tem na nossa vida?
Primeiro se dá através do nosso batismo, né? Através do batismo nós somos mergulhados. Nesse mergulhar é como morrer com o próprio Cristo. E quando somos levantados no nosso batismo, levantado da cabeça da criança ou do adulto, é um ressuscitar para a vida nova. Assim como Cristo foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas depois ele ressuscitou e trouxe consigo todos aqueles que já tinham morrido também. E assim nos garantindo essa vida nova. É claro que diante da morte física, nós temos a fé, a esperança nessa ressurreição plena também com Deus. E agora queremos ouvir atentamente o Você Sabia com a Carol, sobre os fragmentos bíblicos encontrados em Israel.
Você Sabia?
O Você Sabia de hoje, como o padre já nos adiantou, é sobre os fragmentos bíblicos encontrados em Israel. Considerada a mais importante descoberta dos últimos 60 anos, esses textos foram escritos principalmente em grego e contêm porções de 12 profetas menores, em particular Zacarias e Naum. Esse achado foi resultado de uma operação de escavação no deserto de Judá, território que se estende entre o Estado de Israel e a Cisjordânia. Os manuscritos bíblicos, que datam mais de 2.000 anos, são patrimônios de refugiados no período das grandes revoltas antirromanas do povo judeu. No caso específico, foram encontrados em uma caverna com um nome dramático, chamado Gruta dos Horrores. Por que leva esse nome? Ali morreram de fome e sede cerca de 40 pessoas, entre homens e mulheres e crianças. Para este local, durante a fuga, levaram alguns de seus objetos mais preciosos, pertences, utensílios de vida cotidiana e textos escritos, documentos e textos bíblicos. Mas o que essa descoberta acrescenta ao conhecimento da Bíblia? Estamos diante de pequenos fragmentos, portanto de um número limitado de linhas de texto, escrito em grego a respeito do Antigo Testamento. Eles são um testemunho de que os estudiosos chamam de fluidez textual, a época em que o texto da Bíblia ainda não era estável e único. Somente mais tarde, de fato, as escrituras foram canonizadas, determinadas e transmitidas com grande fidelidade aos nossos dias. E essas descobertas nos introduzem em um momento histórico extremamente fascinante, aquele em que a Bíblia encontra sua forma, se constitui.
Queremos, nesse momento, passar para o quadro de entrevistas, hoje com o nosso convidado especial, Padre Armando Acquaroli, falando um pouco sobre as curiosidades, sobre os evangelhos e também o ano litúrgico.
Entrevista.
Sabemos que o ano litúrgico é diferente do ano civil que a gente conhece, aquele que começa no dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. A liturgia, o ano litúrgico, é dividido em anos A, B e C, e começa sempre no primeiro domingo do Advento e termina no sábado anterior a ele, que é a festa de Cristo Rei. Cada um destes anos possui leituras bíblicas diferentes.
No ano A, são as leituras do Evangelho de São Mateus. No ano B, as leituras do Evangelho de São Marcos. E no ano C, as leituras do Evangelho de São Lucas. Para ajudar a entender esse assunto e comentar algumas curiosidades, o programa Vida Pastoral recebe hoje o padre Armando Aquaroli, doutor em Bíblia, professor universitário e pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do bairro Costa e Silva. Seja bem-vindo, padre Armando. Padre, mesmo estando no ano litúrgico B, que tem como evangelista São Marcos, vemos aparecer leituras do Evangelho de São Lucas, São Mateus. Por que isso acontece? É só agora na quaresma, é isso?
Excelente pergunta, muito perspicaz. Desde tempos muito antigos, os padres da igreja costumavam ler o texto do Evangelho do começo ao fim. E aí comentavam cada um desses trechos que eram lidos ao longo dos domingos. E por conta disso, eram lidos num ciclo, primeiro um evangelho, depois num outro ciclo o outro evangelho, num outro ciclo o outro evangelho. Com o tempo, a igreja foi sistematizando esses ciclos e criou o ano A, B e C. Porém, desde tempos muito antigos também havia o costume de interromper essas leituras na época em que havia tempos fortes. Por exemplo, a quaresma é um tempo muito forte, então se interrompia aquele ciclo de leituras para falar especificamente das leituras que eram mais adequadas com aquele tempo de quaresma. Outro tempo forte é o tempo do Advento. Ali também são interrompidas as leituras que estavam no ano corrente para se falar especificamente do Advento. Assim acontece com o tempo do Natal, assim acontece com o tempo da Páscoa também, certo?
A partir do domingo da Páscoa, vemos a presença do Evangelho de São João. Até quando são feitas essas leituras e por que que o evangelista João aparece?
O evangelista João, ele ocupa um lugar especial dentro dos evangelhos, porque existem os três evangelhos chamados sinóticos, que significam aqueles evangelhos que têm uma história muito parecida entre si. E depois nós temos o evangelho de João, que não tem uma história muito parecida com a dos evangelhos sinóticos, e que apresenta vários outros elementos, textos, que não estão presentes lá. Por exemplo, é só no Evangelho de João que nós temos o primeiro milagre de Jesus, das bodas de Caná. É só lá em João que nós temos a história da ressurreição de Lázaro. É só ali que nós temos a história de Jesus com a samaritana. Então, o Evangelho de João, ele é muito específico, mas ao mesmo tempo, ele é o evangelho mais rico do ponto de vista teológico, porque ele foi escrito posteriormente, quando a comunidade já estava mais desenvolvida do ponto de vista teológico. Por conta disso, o Evangelho de João, ele é utilizado nos momentos mais especiais, mais solenes da liturgia da igreja.
Como as leituras e os anos litúrgicos são definidos? Existem critérios para isso?
O modo como nós lemos os textos na liturgia não foi inventado por nós católicos. Ele provém da liturgia que era celebrada na sinagoga, geralmente no dia de sábado, que era quando se estudava a palavra de Deus. Na sinagoga havia o costume de se ler um texto que era tirado do Pentateuco, ou seja, dos cinco primeiros livros da Bíblia, e se escolhia um trechinho. Depois se lia também um trecho que era tirado dos profetas, e depois alguém comentava esse texto, que era o que nós poderíamos chamar de homilia, e depois tinha uma série de preces que eram feitas com aclamações ao Senhor. Portanto, o modo como nós temos as leituras hoje planejadas provém essencialmente do modo como a liturgia da sinagoga era feita, que depois foi repetida pelos padres da igreja, mas foram acrescentados aí a leitura dos evangelhos e a leitura também das cartas e dos Atos dos Apóstolos. Então, esse é o critério fundamental que nós seguimos.
Algumas vezes, o mesmo evangelho do domingo aparece repetido alguns dias depois, dentro do mesmo mês. Isso é comum? Tem algum motivo para isso acontecer?
Então, aqui nós precisamos distinguir entre o ciclo que é feito durante os finais de semana, ou seja, o ciclo do domingo, que segue o ano A, B e C. E aí nós temos um certo ritmo de leituras. E depois nós temos um outro ciclo, que é o ciclo das leituras que são feitas durante a semana. Ali nós temos um outro ciclo de leituras. E algumas vezes pode acontecer que aquele esquema proposto pelo domingo vai se repetir na liturgia da semana. Mas, embora pareça ser uma repetição, no fundo serve também para nós memorizarmos um pouco mais aquela palavra e interiorizarmos aquilo que nós já tínhamos visto, em especial no domingo, que é o dia mais importante, mais solene para a leitura dessa palavra.
Muito obrigado pela conversa e pelos ensinamentos, Padre Armando.
Que agradeço pelo convite, pela iniciativa, e estou sempre à disposição quando for preciso. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.
Agradecemos imensamente ao Padre Armando, ele que estudou em Roma e agora então está contribuindo imensamente, seja na paróquia então Perpétuo Socorro do Costa e Silva, também nas diversas pastorais através de formações bíblicas. Agora passamos para o nosso quadro de notícias com Eduardo, no Diocese Informa.
Notícias da Diocese. É hora de estancar a escalada da morte. Entidades emitem nota em defesa da vida. Diante do agravamento da pandemia do novo coronavírus, com trágicas consequências para a população brasileira e para o Sistema Único de Saúde, as instituições signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil lançaram no dia 11 de março a nota intitulada "O povo não pode pagar com a própria vida". Assinam o documento, entre outras entidades, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Na nota, as entidades se solidarizam com as famílias que perderam seus entes queridos e apontam a urgente necessidade de maior empenho e integração dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Brasil, e entre estados e municípios, na busca por soluções para enfrentar a pandemia. As entidades que assinam o documento fazem um apelo especial à juventude. O vírus está infectando e matando os mais jovens e saudáveis, valendo-se deles como vetores de transmissão. Que a juventude brasileira assuma o seu protagonismo histórico na defesa da vida e do país, desconstruindo o negacionismo que agencia a morte, diz o documento. Você pode ler a nota completa no site da Diocese de Joinville. Paróquia São Miguel Arcanjo põe em prática os compromissos da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Durante a quaresma, a paróquia São Miguel Arcanjo, do bairro Paranaguamirim, colocou em prática os compromissos da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, cujo lema é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Após a realização de assembleias, conselhos e formações paroquiais para a campanha, a paróquia acolheu a proposta deste ano e avançou pelos caminhos ecumênicos de Cristo através do diálogo. Desta forma, foi proposto iniciar, intensificar e aprimorar o diálogo em favor da vida, da justiça, da paz e do amor em diversos espaços da comunidade. Para isso, foram selecionados 6 principais espaços para a concretização dessas práticas, sendo eles: saúde, educação, meio ambiente, conscientização, bem viver e rodas de vida. O primeiro ato realizado pelo grupo, que é composto por participantes de diferentes igrejas da comunidade, foi a colocação de faixas reivindicando a construção do Parque da Saúde no bairro. O objetivo é incluir nele o cuidado com a saúde mental, ambiental e integrar com a educação de crianças e jovens. E para fechar as notícias, mais uma vez fazemos o convite para a Jornada Diocesana da Juventude, que acontece hoje a partir das 6h30 da tarde. A transmissão será pelo Facebook e YouTube da Diocese de Joinville. A programação conta com a palestra do psicólogo Pierre Patrick, adoração ao Santíssimo e animação musical com a banda Israel. O tema da Jornada Diocesana da Juventude deste ano é Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste. Não perca esse grande evento da Pastoral Juvenil da nossa Diocese.
Queremos nesse momento agradecer o dom da vida, também a vocação, por isso queremos celebrar os aniversariantes, seja de nascimento e também aniversário de ordenação.
Aniversariantes da semana.
Começando no dia 24, com o aniversário de nascimento do padre Alírio, lá em Jaraguá do Sul.
No dia 25 de março, é aniversário do padre Wilson José Comandoli, da paróquia Nossa Senhora das Graças, também de Jaraguá do Sul.
No dia 25, também faz aniversário de nascimento, o padre Evandro, da paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, de Itaiópolis.
Fechando os aniversários de nascimento, temos no dia 25 também o aniversário do padre Luiz, da paróquia Santo Antônio, aqui de Joinville.
A gente só tem um aniversário de ordenação, que é do diácono Sebastião, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui de Joinville. Ele faz aniversário também no dia 25 de março.
A todos esses aniversariantes, a também você que nos acompanha, você que está aniversário de vida ou aniversário de casamento, que Deus abençoe e conceda muitas felicidades. Então, quero agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanharam pelas rádios que fazem a transmissão, a você que dedicou esse tempo para, então, acompanhar as notícias da Diocese, acompanhar o programa Vida Pastoral. Deus abençoe a você e também a sua família. E agora passo a palavra, então, para o Eduardo, para o seu recado final.
Encerrando esse programa do dia 20 de março, quero desejar uma boa semana a todos, um bom final de semana. Caminhamos firmes em direção à Semana Santa, essa reta final de quaresma, e que possamos, assim como já estamos incessantemente reforçando, o cuidado permanente pela vida nesse momento de pandemia que a gente vem vivendo. Todo cuidado pode fazer a diferença, então nunca é demais reforçar. Sair só quando for necessário, cuidar com a higiene, cuidar com a aglomeração, cuidar com a máscara. Todas essas são medidas que ajudam a combater a pandemia e, acima de tudo, a preservar a nossa vida e a vida daquelas pessoas que a gente ama. Uma boa semana a todos.
E agora queremos também ouvir o recadinho da Carol.
Obrigada, padre. Obrigada a todos os ouvintes. Quero reforçar também o convite da nossa notícia, né? O JDJ acontece hoje, começa às 18h30. E você que está ouvindo o programa ainda hoje, no dia 20, né? Você pode acompanhar ao vivo no Facebook e no YouTube da Diocese. E quem perdeu, quem está ouvindo depois do dia 20, você pode acompanhar e colocar aí na sua televisão, curtir o show, ver a palestra do psicólogo Pierre novamente. E uma ótima semana a todos. Muito obrigada.
Como essa semana foi dia de São José, queremos pedir a intercessão, a proteção de São José sobre nós, sobre nossas famílias. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.